uma campanha eleitoral tem a ver com uma novela ou com uma série de televisão? Estamos começando o novo podcast Eleições 2018, o programa da Gazeta do Povo que discute as eleições de 2018. E eu sou Fernando Martins, eu estou aqui nos estúdios de Curitiba com Kelly Cadanos e Sérgio Luiz de Deus, e em Brasília com Lúcio Vaz, o nosso blogueiro. E eu vou começar já jogando essa pergunta para Kelly. Kelly, você gosta de séries de televisão? Costuma assisti-las?
Olha, eu sou bem viciada em séries de televisão, viu? Séries de internet, enfim, sou bastante viciada nesse tipo de produto.
E diga uma coisa, Kelly, o que, que uma boa série tem que ter para atrair a sua atenção?
Olha, tem que ter um bom roteiro e um bom personagem, né? Bons personagens, né?
E eu acho que é esse o assunto que a gente vai discutir hoje, personagens. Embora a eleição seja um fato aí da vida real, os candidatos costumam construir, os marqueteiros dos candidatos costumam construir em torno dele um personagem para ser mais palatável para a população. Ou seja, é uma forma de tentar criar uma identidade que simplificar um pouco como esses candidatos agem, como atuam. E uma forma de fazer isso e para comunicar melhor é criando personagens. E nessa pré-campanha de 2018 para a presidência, a gente já tem aí surgindo alguns personagens aí que estão sendo criados pelos marqueteiros, pelos estrategistas eleitorais. Nós temos aí um santo que está sendo construído, nós temos um super-herói, o cara que vai pôr ordem na casa, o trabalhador e alguns outros que estão surgindo. E a gente vai discutir um pouquinho logo ao longo do programa quem são esses personagens que estão sendo construídos desde já para chegar na campanha e atraindo a atenção dos eleitores. E antes disso, eu queria só falar um pouquinho por que os marqueteiros constroem personagens. E a gente tinha aí até os anos 60, mais ou menos, o que se chamava em teoria política de democracia de partidos, ou seja, o partido importava muito, o partido transmitia aí ao eleitorado durante uma campanha suas ideologias e as pessoas acabavam agindo de uma forma mais, se identificavam mais com o partido, lógico, tinham os candidatos, mas era na base mais racional. Quando veio aí as emissoras de televisão, a televisão se popularizou, década de 60, 1960 para cá, a democracia, vários estudos, começou a se mudar, o que indicam vários estudos. Ela começou a se modificar e acabou virando uma democracia de massas e que precisa de uma grande pessoa personalista. Ela começou a se transformar de uma forma mais identificada com pessoas. E é aí que surge, dentro do marketing, essa estratégia de tentar criar personagens para atrair a eleição, a atenção dos eleitores numa eleição. E, Sérgio, diga uma coisa. Dá para lembrar aí alguns casos aí mais antigos de personagens criados? Você lembra aí?
Claro. Eu acho que o exemplo mais famoso que a gente pode citar aqui é o próprio Fernando Collor de Mello. Nas eleições de 89, ele era um completo desconhecido e a gente lembra bem, ele surgiu como o caçador de marajás, né?
Esse é uma situação aí, o cara que vai marajar, no caso, aquele que esbanjava o dinheiro público, que tinha privilégios, né? Sempre tem alguma ideia de limpeza aí. Acho que talvez lá na década de 60 também, o Jânio Quadros, que ele usou o slogan lá da vassoura, que também ia varrer a corrupção do país.
Colocar a casa em ordem, né?
A gente vai discutir porque tem candidato aí, mais ou menos, surfando nessa mesma onda. E, bem, eu vou jogar um pouquinho aí agora para o Lúcio Vaz, em Brasília. A gente está vendo a criação aí, vamos começar por pelo caso mais, talvez, o que está mais em campanha nesse momento. A gente está vendo a criação de uma espécie de santo aí, de um candidato messiânico aí. O que você acha? E quem que é esse candidato, Lúcio?
Realmente a gente nota que o Lula está partindo para esse personagem, né? De ser aquele cara que desperta a esperança no povo, né? E que, ao mesmo tempo, é capaz de realizar aquilo que o povo espera. É um personagem bem construído, ele tem um apelo popular forte e tem uma base de sustentação, né? O Collor, o Lula, é um político testado, né? Já foi governo, né? Foi presidente. E, então, ele tem uma base sólida. Outros candidatos têm personagens ainda experimentais, eu diria assim. Agora, o Lula, ele tem, ao mesmo tempo em que é um privilégio para ele ter a experiência como governante, traz problemas também, porque ele cometeu erros, né? Então, assim, ele realizou muitas coisas, né? Projetos, programas que são de apelo popular, como você pode contestar, pode criticar, mas isso tem retorno eleitoral, vamos dizer assim, como um Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Está sendo concluída agora a transposição do Rio São Francisco, que é muito importante para o Nordeste. Já a ferrovia Norte-Sul ficou pela metade, né? E o final da era Lula, né, dos governos, da era PT, vamos dizer, foi muito triste, vamos dizer assim. O governo gastou demais, né, não houve um controle fiscal, gastou mais do que tinha, vamos dizer assim, e acabou numa grande crise que resultou, no final das contas, no impeachment da presidente Dilma, né, a incapacidade de governar, de resolver a crise. Então, o Lula tem isso, ele tem a experiência, que por um lado é bom, né, ele deixou um legado, né, não há como negar, mas também deixou falhas e, principalmente, né, o envolvimento do partido num grande esquema de corrupção, que foi que está sendo a Lava Jato, né, não terminou ainda. Então, esse personagem messiânico vai ter que responder por tudo isso, né? Tem essa coisa do paizão, do cara que põe a mão na cabeça das pessoas, resolve os seus problemas.
É o pai dos pobres, né?
Tem que explicar os seus erros, os seus acertos, ele vai usufruir disso e tem que explicar os seus erros, tem que justificar por que que ele fez isso ou fez aquilo. Então, mas assim, a gente nota que realmente ele está encampando isso, né, do messiânico, daquele que vai resolver os problemas, e aí ele leva uma vantagem também que ele se contrapõe no momento a um governo que é uma coisa triste, né, um governo envolvido em corrupção, do presidente Temer, com denúncia no Supremo, né, que acabou sendo rejeitada, mas veio uma segunda, talvez uma terceira, não se sabe, e ao mesmo tempo um governo que também por força das circunstâncias acabou tendo que adotar medidas muito drásticas, né, promovendo a reforma previdenciária, que ela é necessária, mas ela tem um desgaste político muito grande, a reforma trabalhista também, com um grande desgaste político, então ele se contrapõe a isso, aí nisso ele leva vantagem.
Certo, agora eu vou falar aqui, o Sérgio está acompanhando bastante, é nosso editor aqui de Política Nacional na Gazeta. Sérgio, o que que, dentro desse personagem aí, ficou muito marcante aí nessa caravana que o Lula tem feito, esse giro pelo Nordeste, essa ideia meio messiânica aí, você pode descrever um pouco o que que o Lula vem fazendo que dá essa ideia de que ele está tentando construir uma espécie de santidade, entre aspas, em torno da figura dele? São palavras, são gestos, imagens, né? Conta aí pra gente o que que dá para dizer que elementos tem para dizer que o Lula vem construindo essa imagem para o eleitor, esse personagem, né?
Veja, Fernando, é curioso a gente perceber que o ex-presidente Lula, ele escolheu uma região do país estratégica para ele começar essa caravana. Ele está passando pelos todos os estados do Nordeste e é um eleitorado que ele já conquistou em parte, que deu sustentação ao governo dele, os dois governos do Palácio do Planalto. E essa viagem que ele faz pelo estado do Nordeste é resultado de uma estratégia de marketing e de reconstrução da figura política do Lula muito bem formatado. Você perceba que essa ideia do pai dos pobres, né, do semeador de sonhos...
Ele vem usando essas expressões com bastante frequência, né? Semeador de sonhos, semeador de esperança, portador de esperança, são termos religiosos, né? Sonhos, não tanto sonho, mas esperança, pai dos pobres, a gente tem aí a questão da Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo.
E a própria divulgação dessa carreata que ele faz lá pelo Nordeste, ela é muito bem pensada, né? O ex-presidente Lula tem um fotógrafo pessoal que o acompanha há anos, desde quando eu estava na presidência.
É o Ricardo Stuckert.
Exato, é um excelente fotógrafo. E a gente percebe pelas imagens que são divulgadas que há toda uma construção em torno dessa figura messiânica, como você bem disse, e da pessoa, de uma santidade, quase apelando para um lado religioso, de uma pessoa que veio para salvar as esperanças do povo brasileiro.
Nós estamos aí num programa que ele é para ouvintes, mas só para descrever alguma dessas imagens, assim, o Lula literalmente nos braços do povo, sendo acariciado, tocado pelas pessoas. Alguma dessas imagens, quem entrar aí no site do PT, não é muito difícil, elas estão todas disponíveis lá, vai perceber que elas remetem até àquela questão do Nordeste, ao padrinho Cícero, aquelas figuras santas passando, que o povo gosta de tocar. São imagens que elas realmente remetem a um imaginário aí religioso, né?
Sim, sim. E eu falava da escolha do Nordeste, você veja que interessante, os estados do Nordeste e do Norte são os estados mais beneficiados pelo, talvez, o principal programa social dos governos petistas, que é o Bolsa Família até hoje. Então, as pessoas ainda têm um sentimento de gratidão grande com o ex-presidente Lula. Então, nada mais natural que ele comece essa pré-campanha lá pelos estados do Nordeste.
E agora, Kelly, diga uma coisa também. Você acha que essa ideia de construção, assim, dessa imagem mais messiânica, que remete um pouco a uma santidade, enfim, vamos dizer assim, entre aspas, ela tem algo a ver com as acusações que o ex-presidente sofre e a condenação na Lava Jato?
Eu acho que sim, como o Lúcio falava há pouco, né? Ele diz que ele tem um legado grande, deixou um grande legado após sair da presidência, mas também vai ter que se explicar aí por conta de ter cometido vários erros, né? Eu acho que nessa toada ele tenta também tentar construir ali uma imagem de realmente o pai dos pobres, o cara que tanto fez pelo Brasil e que agora vem sendo aí perseguido, né? Uma tentativa de se tornar até um mártir, né?
E a gente tem muitos santos aí que são de fato mártires, então mais uma vez atravessa um pouco essa ideia, né?
Constrói essa mesma narrativa. E a gente tem ali a Operação Lava Jato, que chegou no ex-presidente Lula, ele chegou a ser condenado já em primeira instância, e agora toda essa narrativa também coloca muita pressão em cima da segunda instância, que é quem vai definir se o Lula vai poder ou não ser candidato em 2018, né? Caso ele seja condenado em segunda instância, fica inelegível. Então, toda essa construção de perseguição política, não só no Brasil, como também no exterior, que é uma narrativa que ele vem construindo em cortes interamericanas e enfim, os advogados dele têm trabalhado muito nisso e batendo de frente com o juiz, alegando cerceamento de defesa, alegando que ele tem sido perseguido politicamente, que toda a Lava Jato é uma perseguição política ao ex-presidente e ao projeto ao projeto político que ele representa. Isso também vai de encontro com essa narrativa que ele vem criando, né? De ser aí o herói da nação, né? De ser o santo da nação. Acho que essa narrativa que ele tenta construir ali contra a Operação Lava Jato fortalece essa ideia, né? De que, né, todos os santos tiveram aí que lutar contra tudo, contra todos, e isso reforça essa ideia na mente também das pessoas.
E aqui é preciso também deixar bem claro que esses personagens que todos os candidatos normalmente costumam construir, eles têm que ter um pé na realidade, né? O ex-presidente tem lá seus motivos, a gente tem de reclamar da Lava Jato, a apresentação lá do PowerPoint, do MPF, do Deltan Dallagnol, ela foi muito criticada, aquilo como show midiático. Então ele tem, lógico, seus motivos, só que dentro do marketing eleitoral, às vezes aquilo que é pequenininho, ele é posto uma lupa e fica gigantesco. E também assim, agora o Lula, Lúcio, o Lula, ele em vários momentos ele construiu personagens, construiu uma narrativa em eleições anteriores. Você acompanhou outras eleições das quais o Lula participou? Tem muita diferença do personagem que está sendo construído hoje, do Lula de 2017, se preparando para a eleição de 2018, do Lula das eleições presidenciais anteriores? Como é que você vê o Lula de hoje em relação a outras campanhas eleitorais? Em 89, ele não que era um personagem exatamente, mas ele foi taxado de sapo barbudo, era o radical de esquerda, né, na época. E foi sendo modificada essa imagem perante a população. Como é que você vê as campanhas interiores? Conta um pouco para a gente aí.
Eu acompanhei a eleição de 89, né, do lado oposto. Eu cobria o comitê do Collor, né, mas evidentemente que eu estava muito acompanhando o que acontecia com o Lula, até para repercutir, né, então acompanhei de perto. E eu noto algumas diferenças, né. Primeiro, o personagem, como se diz, né, o Lula, que na verdade não era um personagem, era ele mesmo, né, ele era o cara radical, o cara que não admitia alianças com setores de centro, né, e hoje, né, já depois de chegar no governo, já para chegar no governo, né, em 2002, ele fez aliança com esses setores, coisa inimaginável em 89, que ele tinha PCdoB, aqueles partidos assim, junto com ele, né, aí fez alianças com PP, com PL, né, na época, agora PR, PTB, enfim, ele partiu para fazer essa aliança, essa composição, para possibilitar ter uma maioria no Congresso, né? O que acabou no Mensalão, inclusive.
Inclusive, na época ficou muito, a campanha de 2002, ela é conhecida, ele cunhou a expressão, o Lulinha, paz e amor, né, que antes ele era o Lulinha mais guerreiro, né.
E ao mesmo tempo, em 89, 94, eu acompanhei também, o Lula era aquele cara, o PT, né, trazia aquela mácula, assim, né, é um partido radical, né, mas é um partido puro, é um partido limpo, né, um partido que defende a ética, né. Então ele tinha isso, o que hoje não tem mais, né. O PT chegou ao governo e fez exatamente o que todos os outros partidos sempre fizeram ao chegar ao governo, né, um partido, a maioria ali, uma coalizão muito, muito, vamos dizer assim, com vários campos da política, né, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita. Então, ele mudou o partido, e principalmente na questão da ética, né, do combate à corrupção, que o partido era muito empenhado, realmente era, ele começou a fazer parte desse jogo. Ele começou a descobrir que, de repente, é interessante você ter fontes de financiamento, né, de empresas, fornecedoras do governo, ligadas ao governo, né, e assumiu a cara dos outros partidos. Então, hoje, não adianta muito você construir a ideia de que você é o cara que vai mudar isso, você é o novo. O novo não é. Fez o que todos os outros fizeram, né? O ético perfeito não é também, cometeu muitos erros nessa área. Então, as coisas complicam, o tempo mudou e a experiência dele no governo, né, trouxe dividendos e trouxe essa coisa, né, de você comparar hoje, né? Você é novo ou você é igual aos outros? Eu acho que o PT hoje é igual aos outros partidos, com suas qualidades e seus defeitos.
Lúcio, bem, a gente agora vai dar um salto aqui a gente estava falando um pouco de como a religião, de certa forma, essas imagens religiosas, elas são usadas na campanha. A gente vai dar um pequeno salto e vai para um outro candidato que também, em alguns momentos, vem usando aí vem tentando se associar aí a elementos religiosos, que é o Jair Bolsonaro. Ele recentemente anunciou a filiação aí ao Patriota, que é o novo nome do PEN, Partido Ecológico Nacional, e ele ainda não entrou no partido, porque teme aí que possa perder o mandato dele por infidelidade partidária, ele é deputado, mas quando ele anunciou a intenção de entrar no Patriota, o novo PEN, ele usou algumas expressões bastante religiosas também. Ele disse, por exemplo, com corrupção, só Jesus Cristo para comandar este país sentado naquela cadeira presidencial. E Deus não está no coração dos políticos. Ou seja, ele também começou, de alguma forma, usando aí elementos da religião para se promover. E o Bolsonaro também, de alguma forma, ele é um político que se coloca aí como conservador, defensor da família, de alguma forma também tem essa conotação um pouco religiosa. As religiões, várias delas, defendem, enfim, esse formato tradicional de família, e o Bolsonaro tenta se alinhar com isso. E é um dos personagens aí que ele vem criando, a ideia do tiozão conservador. Sérgio, conta aí pra gente o que é o tiozão conservador. Diga lá, Sérgio.
Olha, eu imagino que, claro, o Bolsonaro ele está se apresentando como o principal candidato capaz de fazer frente ao Lula nesse momento, pelo menos é o que as pesquisas demonstram, né? Outros candidatos que estão nessa pré-corrida eleitoral, muito embora eles tenham já uma certa cancha política e um nome para apresentar para o eleitorado, eles não estão conseguindo refletir toda essa experiência, essa vontade de governar o país nas pesquisas de opinião. O Bolsonaro, sim, ele é o que está, digamos assim, ali na cola do Lula. E o Bolsonaro está representando um segmento que, durante o governo Dilma Rousseff, que ele saiu das sombras. Ele vivia oculto, de certa maneira, e, diante da insatisfação, da crise econômica que o país começou a atravessar a partir ali do último ano do governo Dilma e dos dois primeiros anos do segundo governo até o impeachment, essa insatisfação ela catalisou grupos e movimentos de direita que foram às ruas, reclamaram e colocaram seus anseios e ao ponto de conseguir exercer uma pressão tão grande que a ex-presidente Dilma foi obrigada a deixar o Palácio do Planalto. Essas pessoas, parte delas se vê representada na figura do Jair Bolsonaro. Como você falou, um tiozão conservador, né? Conservador
ele
nos
já não
costumes.
É mais, ele já não é mais um jovem, né? Por isso que é
exatamente.
Essa ideia do tiozão, né?
Eu acho que o tiozão ele se aplica bem à maneira como ele consegue se comunicar com o jovem, né? A gente vê, por exemplo, ele assim como o Lula...
Embora ele seja um conservador, ele utiliza aí, ó, o bom humor, ele gosta de explorar isso com bastante frequência.
Né? E ele consegue se comunicar com o jovem, com o adulto, os idosos, enfim. A gente percebe pelas viagens que ele tem feito pelo Brasil também, assim como o Lula, e ele é recebido de tal maneira nas cidades em que ele desembarca. Você vê muitas pessoas no aeroporto comemorando, né? As pessoas até começaram a chamar ele de mito, né? Pela figura que ele está criando.
Chamando de Bolsomito, né?
Bolsomito. E ele se comunica bem, ele gosta de fazer selfie com as pessoas, ele é fácil de se aproximar dele. Aliás, de tal maneira que ele acabou levando uma ovada em Ribeirão Preto agora há pouco tempo, né? num protesto de um militante de esquerda. Mas assim, é fácil o trato com ele e as pessoas estão se identificando na figura nele.
Embora ele tenha muitas críticas, lógico, o Bolsonaro ele é bastante criticado aí por setores mais à esquerda, pessoal de defesa de direitos humanos... Mas dentro dessa ideia do tiozão, assim, a gente sabe que tem aquele tio que apronta todas aí em festa de casamento, festa de família. É meio tio inconveniente, mas que no final as pessoas dão risada, né? Que ele vai lá, dança, bebe todas, dança, mas é inconveniente, mas é engraçado. Você acha que o Bolsonaro, por ser inconveniente, mas também usar um pouco essa imagem, é mais ou menos por aí que ele está tentando construir esse personagem?
Você sabe que a gente observa os discursos dele, Fernando, e a gente vê que ele fala o que as pessoas querem ouvir. É curioso isso.
O pessoal mais conservador, né, no caso. Né?
Sim, eu digo, uma parcela da população que ele representa nesse momento, uma população de direita mais conservadora e que está preocupada aí com a violência, sobretudo, com o desemprego, com... falta a queda no poder aquisitivo, então essas pessoas enxergam nele. Por exemplo, a gente sabe que o Bolsonaro tem uma trajetória militar, ele é oriundo das Forças Armadas, então ele tem um discurso mais duro, mais enfático de combate à violência, né? Quase uma tolerância zero. E no momento que a gente vê que a violência toma conta das grandes cidades, e a gente fica imaginando onde é que isso vai parar, uma pessoa como ele que chega e fala assim, não, eu vou resolver isso, eu tenho treinamento para isso. Em uma entrevista recentemente, ele disse que foi treinado para matar.
Literalmente choca... ele falou assim, eu sou o capitão do exército, a minha especialidade é matar. Então. Né? Ou seja, ele dá essa ideia de que se precisar resolver o problema do país, ele até mata, né? Para limpar os bandidos que estão por aí.
Claro, isso também choca uma parte da população, mas uma parte da população que torce ou que vê nele uma esperança, acha isso aceitável, né? E, claro, a gente sabe que para governar um país, talvez isso não seja suficiente. O pré-candidato Ciro Gomes, numa entrevista recentemente na Jovem Pan, ele falou algo que bem interessante. Ele disse que o Bolsonaro, ele diz essas coisas por ingenuidade, soltando sem saber...
O que é difícil acreditar, né? Se tratando de um político experiente. Né?
Ou por desonestidade. Ele disse que quer acreditar que isso seja a ingenuidade do Bolsonaro, né? Porque não vai chamar o outro candidato de desonesto nesse momento. Mas a gente sabe que os problemas do país são muito mais complexos do que simplesmente vamos matar. Né? As coisas não se resolvem dessa maneira.
Uma entrevista que violência se combate com violência, né? Um discurso muito duro, né? E que é o que as pessoas querem ouvir, né? Em uma determinada parcela da população que perdeu já a paciência com os rumos que a gente tem tomado na questão da segurança pública no país. E é um discurso que cola, né?
É uma população até que, em alguma medida, gostaria que houvesse pena de morte para crimes, ou que tornasse aumento das penas de prisão, a questão de redução da maioridade penal, toda essa população que apoia esse tipo de ideia. Né? E tinha uma coisa, Lúcio, esse perfil aí do militar linha dura, do cara que vai pôr a ordem em casa, ele também não é novo, né, na história do Brasil. Né? Volta e meia aparece alguém. Né? Como é que você vê hoje as circunstâncias de hoje? É a crise econômica, é a crise... de corrupção, o que leva a surgir um personagem desse tipo, assim, ou militar, linha dura ou durão?
Eu acho assim, o Bolsonaro, ele é um personagem, mas é um personagem real, não sei se dá para entender. Ele é assim há muito tempo, ele não foi criado agora para disputar uma eleição. Né? Então, essa figura dura, né, essa figura com posições, assim, do ponto de vista de comportamentais, assim, realmente bem radicais, bem à direita, quase fascista, e com um viés novo agora, né? Que ele está partindo para um cargo majoritário, onde ele sabe que vai ter problemas muito grandes para resolver, então ele já está começando a recuar um pouco desse radicalismo. Né? Ele não daria hoje aquele depoimento que ele deu lá em relação a Maria do Rosário, né? Não estupro você porque você é muito feia. Ele não faria isso hoje, com certeza. Ele já está fazendo algum filtro, né? Mas mantém essa posição firme. E aí eu acho que esse espaço que ele está usando, né, que está surgindo e ele está crescendo, é muito em consequência do fracasso do político tradicional. Né? A presidente foi impeachada, o Temer entrou, está dando problema, no Rio de Janeiro o Estado está praticamente falido, o Estado do Rio Grande do Sul está falido, vários outros estados estão com grandes dificuldades, o nacionalismo está sendo pago. Então, assim, a classe política fracassou, está fracassando, e a população espera algo novo, né? Que pode ser ele, pode ser outro. Né? O Lula não é o novo, ele é o novo. E, ao mesmo tempo, como foi colocado por vocês, né, a questão da segurança pesa muito. As populações, né, dos grandes centros, elas estão muito sofridas, estão, né, no Rio de Janeiro, principalmente, já 100 policiais mortos, né? Neste ano, no combate ao crime. Nós tivemos recentemente o caso do Espírito Santo, em que a polícia foi para dentro dos quartéis e deixou o Estado entregue à bandidagem. Né? Foi necessária a intervenção da Força Nacional, que foi recebida, né, como heróis pela cidade. Então, esses exemplos estão muito presentes. Então, evidentemente que essa crise na segurança pública dá uma força muito grande para o Bolsonaro, né? Porque ele diz que está disposto a enfrentar isso com muita rigidez, né? Com muita força. Ele é o tipo do cara que defende pena de morte, que defende redução da maioridade penal. Então a população vê nele um cara que vai enfrentar isso. Se ele vai ter sucesso nesse enfrentamento, eu não sei. Eu acho que não é só questão de ser duro, ser radical. Tem outras questões, até porque a marginalidade ela tem que ser combatida, evidentemente, né, na linha de frente, mas ela também é fruto de problemas sociais, né, da falta de educação formal para as pessoas, né, falta de emprego, que leva a pessoa para o tráfico, entre outras coisas. Então, o combate tem que ser uma coisa completa, não só troca de tiros. Combate não é só isso. Mas ele, evidentemente, que está crescendo nesse vácuo que ficou de poder, né? O governo do PT, que era pra, queria ficar 20 anos no poder, entrou o governo Dilma, foi fazendo água e não completou, né? Não completou o ciclo justamente porque cometeu os erros que eu falei, né? De erros de, principalmente na parte fiscal, eu acho, de gastar mais do que tinha, né? E de forma irresponsável, foi dando pedalada, pedalada, chegou uma hora que a pedalada acaba. Você não pode ficar pedalando a vida inteira, né? Então é isso que eu vejo dele. Ele não é exatamente um personagem, ele é assim, né? Só que eu acho que até ele está reduzindo um pouco a intensidade desse personagem.
É, mas ele também está tentando construir um personagem que, que também ele está divulgando aí em redes sociais um vídeo que até a gente já fez uma reportagem, e um vídeo que ele constrói a imagem de herói. E até a gente não vai mostrar o vídeo, lógico, esse é um programa em áudio, mas a gente vai soltar uma partezinha desse filmetezinho, que é uma criança aí que faz um pedido especial pro seu aniversário. Solta lá que daí a gente já comenta no, ao fim o que que acontece depois desse pedido da criança.
O Pedro Bernardo tem 13 anos e é um menino alegre, que estuda e tem uma família feliz. Desde pequeno, o Pedro sempre quis a festa de aniversário com a decoração do time do seu coração, o Vasco. E foi assim todos os anos. Mas, este ano o coração dele pediu algo diferente.
Uma festa grande dele, com tudo.
Chamar um super-herói, como ele mesmo falou.
Não um herói de quadrinhos, um herói que pode ir, só roupas.
Os pais concordaram.
Ah, mãe, se você fizesse, eu seria o menino mais feliz do mundo.
Embora achando que não era um pedido assim tão comum para uma criança dessa idade. Mas o filho explicou. Eu queria que o super-herói viesse na minha festa.
Bem, aí vocês ouviram o áudio, termina, e o que que acontece com a criança? Entra na sala o Bolsonaro. Ele é o super-herói que a criança pede para participar de sua festa de aniversário. E, Kelly, por que que você acha que Bolsonaro está usando essa ideia de ser um super-herói? É uma questão aí que o país está entregue aos bandidos, é alguém que vem para resolver os problemas da nação, é isso mesmo?
Eu acho que esse é um discurso que muita gente vai usar, né? Que o país está entregue a bandidos. Você vê hoje quase praticamente todos os políticos que já chegaram perto ali do Palácio do Planalto envolvidos em questão de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Basicamente crimes... é a Lava Jato na eleição, né?
Não só a Lava Jato, né? Os filhotes da Lava Jato, se você for ver ali no Rio de Janeiro, a Calicute também, que é um desdobramento da Lava Jato. Enfim, essas operações aí se proliferando por todo o país, e aí chega alguém que realmente até agora não está envolvido até o pescoço numa dessas operações, e com esse discurso moralizador de colocar a casa em dia, colocar ordem na casa, de, né, esse discurso do mito, né, do bolsomito, com essas ideias mais conservadoras, essas posições um pouco mais radicais, claro que é um discurso que ele vai tentar construir, né? E aí, acho que até para contrapor um pouco esse radicalismo dele, porque ele já esteve aí envolvido em várias polêmicas, né? O Lúcio citou a questão da Maria do Rosário, e, enfim, várias outras polêmicas que ele já esteve envolvido por conta desse radicalismo. Até para quebrar um pouco isso, ele vem tentando também construir essa ideia do super-herói, abraçando criança no vídeo, né, pegando a criança no colo.
E você, enfim, viu também os elementos aí que vocês podem ouvir, né, a música emotiva. Ou seja, é a criação ali. Ali é efetivamente, esse vídeo é um personagem sendo criado, né? O super-herói, todos aqueles elementos para transformar, assim, mexer com a emoção das pessoas, né?
É, eu acho que até uma tentativa de você tentar captar ali uma parte do eleitorado que ele ainda não tem. É, porque por ele ser esse cara mais conservador, mais radical, essa parcela do eleitorado ele já conquistou até aqui, né?
Ele é uma criança, um jovem, talvez mexa aí com mães,
exato.
Com o futuro,
então,
né?
A partir de agora ele vai suavizando o discurso para tentar também abraçar outros nichos ali, né?
Do a criança ela é a representação do futuro ali, quer dizer, deixa com o tiozão Bolsonaro, que eu vou saber cuidar dessas pessoas, dessas novas gerações que estão vindo.
Isso.
Acho que o personagem dele, né, esse novo personagem mais recente, esse sim é um personagem, né, porque ele está um pouco desfazendo o durão, né, o cara machista, homofóbico, né, então ele está desfazendo um pouco isso. Nesse sentido, sim, é um personagem, é o super-herói, é o tiozão, é o pai de família, é o cara, né, respeitador e tal. Então, aí, nesse sentido, eu concordo com o Fernando que aí é um personagem muito bem construído.
É, e vamos ver se ele vai investir nessa do super-herói, né?
É curioso também, Fernando, a gente comentar, a gente está falando de estratégias de marketing, política eleitoral, talvez o Bolsonaro, ali pau a pau com o João Dória, é o pré-candidato que melhor se expressa nas redes sociais, né, com divulgação de vídeos, áudios, as piadas que ele solta, as entrevistas, quer dizer, ele tem um lado durão, conservador, rígido nos costumes, por outro lado, ele tenta passar uma imagem de uma pessoa divertida, bem-humorada, né? Antes dessa fase candidato dele, ele dava muitas entrevistas em programas humorísticos, por exemplo, né? Ele entrava nas brincadeiras. Talvez hoje ele seja o político mais imitado pelos humoristas aí, tanto que você citou há pouco a história do Bolso Mito. Quer dizer, é um personagem, é uma imitação, é uma caricatura, mas ele se diverte muito com isso.
No programa Pânico tem o Bolsonaro também, né, que acabou... Como ele é um personagem de... O Bolsonaro, ele é um personagem com ideias extremas, enfim, acaba sendo, em certa medida, caricato para esses programas humorísticos pegarem, ou chargistas também pegarem e vamos lá, e tentar tirar uma onda, né? Tirar graça daquilo. Só que ele não se irrita, né? Ele entra na brincadeira, o Bolsonaro.
E coloca ele em evidência também, né? Esse tipo de situação.
E ele se comunica demais com os jovens, né? Aquele jovem despojado, o cara que não está muito aí e tal. Chega a ser um contrassenso, né? O jovem, ele normalmente não é muito afeito a regras e rigidez, mas... Ao mesmo tempo que o Bolsonaro é essa figura rígida e que gosta de tudo dentro do lugar, ele consegue quebrar o gelo e se comunicar com essa rapaziada. Isso provavelmente vai render bons pontos para ele daqui para frente.
Certo. Sérgio, você também citou aí o João Dória. Agora a gente vai dar um pulo aí para outro pré-candidato aí, que vamos tratar um pouquinho do João Dória aqui. Inclusive, ele já tem um slogan aí que vem usando com bastante frequência, que é o João Trabalhador. E, Lúcio, esse é um personagem, o João Trabalhador, que o João Dória, ele é um empresário, né? Dentro da ideia de trabalhador, como é que é a construção desse personagem? Você fez para nós também aqui na Gazeta um perfil bastante amplo do João Dória. Conta pra gente, o João Trabalhador é personagem ou é fato?
É personagem, esse é completamente personagem, né? Porque o João Dória, ele poderia usar naturalmente, não seria criar nada, dizer, olha, eu não sou o político, eu sou o gestor, eu sou o empresário, né? E a minha novidade é essa.
Que, aliás, foi a linha que ele usou na campanha eleitoral do ano passado, sim, vitoriosa dele para a Prefeitura de São Paulo, que ele é o novo, sim, que ele é o gestor e não é empresário. E, aliás, ele circulando pelo país... Ele gosta muito de bater nessa tecla. Inclusive, quando ele esteve recentemente aqui em Curitiba, ele voltou a dizer, ele é gestor, ele está político, ele não é político, ele é um gestor.
É, por isso que eu digo, esse personagem seria uma coisa mais natural, é mais natural. Mas ele avançou, ele sentiu necessidade talvez de popularizar, por imaginar que a figura do empresário possa não ter um grande apelo popular. Ele fora de São Paulo, né, no Brasil todo, no Nordeste principalmente, então ele criou o João Trabalhador.
É o cara que se veste, é o cara que se veste de gari, vai limpar a rua, vai pintar muro, né?
Ele varre a rua lá, lava a calçada, junto com as pessoas lá, nos mutirões. Que, aliás, foi algo que ele aprendeu, segundo ele mesmo revelou, com o Covas, né? Ele já era militante e tal, e aí via... O Covas fazia mutirões nos bairros, né? Ia participar de construção de casas, sentava o tijolo.
É, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, já falecido, né? Para quem não conhece.
Então, mas assim, esse João trabalhador, eu acho falso, e na medida em que é falso, ele pode trazer um problema, que é assim, você vai desconstruir o personagem, né? Os adversários vão desconstruir. Ele pode ser um empresário que trabalha muito, isso é uma qualidade, né? Agora, dizer que ele é um trabalhador é demais, né? Aí isso fica falso. E como que vão trabalhar isso? Você não precisa fazer uma grande investigação, você pega a declaração de bens dele no TSE, você já vê os carros que ele tem, né, importados, caríssimos, as mansões que ele tem nos jardins, né, as grandes coleções de obra de arte que valem milhões, que eu acho ótimo que o empresário dedique parte do seu dinheiro para comprar obras de arte, eu não vejo nada contra isso. Mas isso foge da ideia do João trabalhador. Não adianta ele querer se colocar ao lado do povo trabalhador, que é a maioria da população, porque isso é falso, né? Então, eu acho que se ele for para uma... Né, imagino que vai para a disputa, e se chegar na reta final ali, já ainda no primeiro turno, né? No segundo turno nem se fala. No mano a mano com o Lula, possivelmente, seria. Mas se ele for aí na reta final, disputando espaço com o Bolsonaro para ver quem enfrentaria o Lula... isso aí vai ser desconstruído numa campanha eleitoral muito bem feita, né? Até porque o próprio macacão que ele usa é sempre limpíssimo, né?
Não tem, parece um macacão de gari, né?
Não tem nada a ver com gari.
Trabalhador, né?
Agora, Lúcio, eu acho que o João Dória ele já tem também o antídoto. Não sei se vai funcionar, mas ele, nas suas andanças pelo país, o que ele diz assim, é que ele é trabalhador porque ele gosta de trabalhar. Ele diz que trabalha 18 horas por dia. Ele vai tentar dizer que não, ele é um empresário, mas ele trabalha, ele põe a mão na massa, não que ele é um trabalhador exatamente braçal. Talvez esse seja o antídoto dele. Se vai funcionar, não dá para dizer. Né? A gente vai ter que esperar para ver.
Porque ele se coloca como um trabalhador na medida que ele vai varrer a rua, vai fazer o serviço ali pesado, né? E a própria palavra trabalhador remete para isso, para o povo trabalhador. Não é um empresário que trabalha, é um trabalhador. Né? Mas, enfim, eu acho que ele é uma saída para ele, né? Para ajeitar um pouco isso. Né?
Eu acho
um pouco falso. Agora, as redes sociais, como falou o Sérgio, é importante. Viu? Eu acho que ela vai ter um peso, principalmente se não houver esse financiamento de campanha, que está brincando, talvez não saia mesmo nesse financiamento público, os 3 bilhões e meio, a campanha vai mais para as redes sociais, mais ainda, porque a campanha de televisão dos marqueteiros ela é muito cara, vai ter de qualquer maneira, mas não vai ter o peso que tem hoje com a técnica que tem, né, com a estrutura, a logística que tem hoje. Então as redes sociais serão muito importantes dentro de um cenário onde não haja nem a contribuição de empresários e nem o financiamento público.
E nisso o Dória sai na frente, né? Ele é um...
Muito na frente, ele está há muito tempo fazendo isso, tem experiência, e ele tem se mantido, ele continua liderando, né, as interações aí com os internautas dele. Ele, eu acho que ele ainda é bem maior, o dobro do que o Bolsonaro, e em relação a Lula, muito mais, né, em relação a Aécio, muito mais. Ele está com parece que 23 milhões, Lula tem 8 milhões, então isso aí ele tem uma vantagem, tem experiência, e ele sabe trabalhar muito bem. O trabalho dele nas redes sociais inclusive ele participa, né, diretamente, ele responde muitos nos comentários das pessoas, então a pessoa se sente muito, vamos dizer, acariciada, né, na medida em que manda um comentário e ele responde. E ele sempre põe o nome da pessoa, ele chama, marca a pessoa, né? Fulano de tal, gostei muito da sua observação, é isso, isso, isso. Então, e ele nota que ele despende muito tempo nisso, inclusive, né? Mas...
Ele é um comunicador nato, né?
Também está bem nas redes sociais, né? O Bolsonaro também... Tem um bom trânsito nas redes sociais.
A gente precisa lembrar, né, Lúcio, que antes dele se lançar à política e se tornar prefeito de São Paulo, ele já era comunicador, né? Ele apresentava programas de TV, principalmente na área empresarial.
Inclusive, o João Dória, ele fez, acho que algumas edições daquele programa O Aprendiz, que foi o programa que quem concebeu esse programa nos Estados Unidos foi o Donald Trump, que hoje é o presidente. Né?
Exato. E na TV Bandeirantes também ele apresentou durante muito tempo o Show Business, que eu até tenho minhas dúvidas, acho até que o programa é dele, é da produtora dele. Então é uma pessoa que tem facilidade para se comunicar, ele sabe, provavelmente ele desenvolve a própria estratégia de marketing eleitoral dele. E, claro, ele vestiu essa camisa do João Trabalhador tão logo foi eleito. Eu diria até que são dois personagens, não sei se vocês concordam comigo, mas durante a campanha ele se colocou como o gestor, como o Fernando citou, e não um político. Quer dizer, no primeiro momento ele já afastou toda aquela aura negativa que paira sobre os políticos. Ele falou, não, eu sou um gestor, eu sei administrar o orçamento, então tenho capacidade para ser prefeito dessa cidade de São Paulo. E após eleito, vendo que a receita estava em queda, que a prefeitura já não tinha tanto dinheiro em caixa para investir em grandes programas, o que não é uma exclusividade de São Paulo, mas das grandes cidades do país, dos estados e do próprio governo federal, quer dizer, a falta de dinheiro para grandes programas, ele vestiu essa camisa do João Trabalhador. Ele vai lá na praça, ajuda a capinar o mato, a bater massa para assentar um piso, e aquilo mostra que ele está arregaçando as mangas e trabalhando, e isso, aos olhos da população, é muito bom. Né?
Tem a questão também, Sérgio, do anti-Lula, né, que ele fez já na campanha. Inclusive, quando eu conversei com o Daniel Braga, que é o coordenador das redes sociais deles, para fazer essa primeira matéria, ainda em abril, se eu não me engano, ele falou isso, que ele foi um salto nas redes sociais quando ele se colocou como o anti-Lula. Isso foi, sim, muito importante. E também é o seguinte, o Daniel me falou, né, que ele tem muita facilidade realmente com o veículo. Eu perguntei como é que ele faz aqueles vivos, quem faz o texto. Ele fala, ele faz o texto, normalmente. Às vezes a gente sugere algumas coisas, mas ele faz, passa por ele, ele dá a palavra final. E ele faz muito improviso, né? Ele tem capacidade de falar, desenvolver um assunto, né, sem ficar repetitivo e com muita lucidez. Então, assim, a facilidade que ele tem nos meios de comunicação, com a televisão, com a internet, dá um ganho para ele muito importante. Ele é acima dos outros candidatos nesse ponto.
É verdade. E um exemplo disso que você está falando, Lúcio, rapidamente, é o que ocorreu em Salvador, onde ele sofreu um protesto de militantes de esquerda lá, atiraram ovos.
Malvada, né? Né?
Acertou um ovo na cabeça dele. Uma coisa que poderia ser ruim, ele transformou rapidamente, aproveitando esse discurso do anti-Lula. Ele, imediatamente após o fato, ele já gravou um vídeo para postar nas suas redes sociais, falando que aquilo não ia parar com o que ele pretende, que só podia ser um protesto do PT, de lulistas e tudo mais, mas que ele, como João Trabalhador, ele ia até o final, porque ele não desiste. Quer dizer, ele virou toda uma situação negativa e capitalizou com isso.
E também usou o bom humor. Ele colocou no Facebook dele, o João Dória, ele colocou uma imagem lá de um galpão cheio de caixas de ovos, e daí foi com uma piadinha que a polícia da Bahia havia apreendido um arsenal perigoso, né? Ou seja, ainda usou de graça para ironizar aí a ovada que ele levou na cabeça.
Quem teve a ideia dessa ovada aí, né, foi uma péssima ideia, realmente foi um prato perfeito para ele, né?
E a gente estava falando aqui...
Não ajuda.
A gente começou a falar também do anti-Lula, e que o Dória vem vestindo essa camisa, esse personagem aí, que acho que talvez o anti-Lula seja mais um aí para ser disputado. E quem que vai ser esse personagem? O Dória, ele, além disso... Por exemplo, o Dória ele vem investindo aí, que eu acho que vai aparecer na campanha como Dória patriota. Assim, ele disse, por exemplo, que vamos empunhar a bandeira verde e amarela, a bandeira do Brasil, porque a nossa bandeira não é vermelha. Ou seja, ele, além de mostrar que é patriota, a bandeira vermelha, no caso, seria do PT. Ou seja, ele se coloca como anti-Lula. Mas é engraçado que as pesquisas, e a gente fez recentemente, o Instituto Paraná Pesquisa fez uma pesquisa que mostrou que, apesar de todo esse investimento do Dória em tentar ser o anti-Lula, para a população, o principal anti-Lula é o Bolsonaro. E 32% dos eleitores, segundo essa pesquisa recente que o Paraná Pesquisa fez para nós, acho que o Bolsonaro é o anti-Lula. E o Dória...
Mas aí é muito porque ele já é muito mais conhecido, sim, eu acho, viu?
E o Dória aparece com 14,5%, ou seja, metade do Bolsonaro. Mas é um personagem aí, o anti-Lula, que vai ser disputado à tapa, né?
Aí depende.
Se tiver
também,
Lula,
né?
Se não tiver Lula, eles vão fazer.
O próprio Lula já tem admitido que talvez não consiga se candidatar por conta dos problemas com a justiça, né? Então é um personagem que, se for começar a ser construído agora, pode ser até uma perda de tempo, de repente, né?
Se não tiver Lula, não tem anti-Lula. Não, resumindo. E, bem, agora a gente está chegando mais ao fim e queria também falar um pouquinho dos outros pré-candidatos aí, que talvez a ideia, assim, a imagem que eles passam para a pessoa, ou o personagem para os eleitores que eles vêm construindo, estão mais etéreos. Aí a gente tem alguns pré-candidatos, a Marina Silva, aí, talvez ela é muito identificada aí com a causa ambiental, né, Sérgio? Inclusive, ela estava meio sumida e aproveitou aí essa recente polêmica em torno da Reserva Nacional do Cobre e Associados, né? É estranho, sim, esse nome, o que, que são os associados, né, do cobre, mas ela participou de um protesto aí, acho que tentando reforçar um pouco essa linha, que ela é uma mulher que defende o meio ambiente. Sérgio, diga uma coisa, você acha que que esse discurso ecológico, ele cola ou ele é muito segmentado?
Eu acho segmentado, sim, Fernando. Eu não sei, nesse momento, se as pessoas se identificam diretamente com essa causa ambiental. Apesar de toda a reação que ocorreu agora em função do decreto do presidente Michel Temer, que extinguiu a reserva lá na região amazônica, eu não sei o dia a dia das pessoas, o que ela quer saber. Ela quer ter um emprego, né? Ela quer ter segurança para ir e vir, e ela quer ter condições de dar o melhor para a sua família. Eu não sei se ela entende diretamente que o meio ambiente, se ele for atacado, se a poluição não for controlada, eu não sei se isso faz tanto sentido para o grosso da população nesse momento.
São problemas maiores, né, que vem antes, né, desse problema ambiental.
Sim,
né?
Se todas as outras coisas estivessem resolvidas, talvez as pessoas se preocupassem um pouco mais com isso. É claro que houve uma reação grande agora em função da extinção da reserva, muito mais em função da reação de artistas, né, de intelectuais e de celebridades que, enfim, nas redes sociais têm milhares de seguidores e por aí houve uma reação grande. Mas, como você bem lembrou, a Marina estava esquecida, né, escanteada, assim, né? Apesar de que ela foi, na eleição em que ela esteve, ela foi muito bem votada. Né? Quer dizer, ela, naturalmente, ela é uma candidata de peso para a próxima eleição agora.
Ela aproveita... Eu também acho que não tem peso realmente a ser da importância, né, da defesa do meio ambiente. Né? Agora, como você diz, né, temos problemas assim, que são mais urgentes, até, vamos dizer.
Isso.
E também se explica por que na Europa, nos países envolvidos, a causa ambiental ela é mais defendida, né? Por quê? Porque lá as coisas já estão mais resolvidas realmente. Então você se preocupa também com a questão ambiental, que eu acho muito importante, mas acho que não pode ser o tema central de nenhum candidato a presidente da República. Faz parte, né? Tem que ter uma posição firme nessa área, mas realmente não sustenta uma candidatura. É, se ela partir para essa estratégia, né, está errada do ponto de vista político eleitoral.
E, Lúcio, o Ciro Gomes, como é que você vê? Qual é o personagem dele? Ele está tentando se encaixar aí como segundo Lula? Como é que você vê o Ciro Gomes?
O Ciro, viu, eu conversei com políticos do partido dele há um tempo atrás, ali, quando logo surgiu a candidatura dele mais forte. E eles tinham inicialmente a ideia de que o Lula, ficando inviabilizado por conta da questão policial, vamos dizer, da ficha policial, que poderia abrir o espaço para o Ciro, que o Ciro seria o candidato da esquerda com o apoio do Lula. Quer dizer, o Lula não é candidato, mas vai para o palanque com o Ciro.
Ele seria o step do Lula, então, isso?
Isso, qualquer candidato de esquerda com o Lula no palanque vai ter uma boa votação, né? Mas, assim, A ideia do partido era essa, ao lançar o Lula, o Ciro, né? Só que o PT, pelo que a gente está vendo, na possibilidade, né, de o Lula não sair candidato pelo fato de ser condenado em segunda instância, eles estão buscando um candidato interno. Sabendo já que a possibilidade de ganhar é muito pequena, esse candidato seria o Haddad no momento, né? Não conseguiu se eleger em São Paulo, não vai se eleger presidente da República. Se bem que o Fernando Henrique aconteceu isso, né? Não se elegeu prefeito de São Paulo e se elegeu presidente da República.
Mas numa circunstância excepcional, né? Porque foi, né? Por causa do Plano Real, né?
Ele controlou a inflação.
Então o PT está deixando claro o seguinte, ó, se a gente vai ter um candidato que vai para o palanque com o Lula, não vai ser de outro partido, vai ser do PT, para que o PT não fique fora da disputa, porque um partido como o PT não ter um candidato próprio, diminui um pouco o tamanho do partido. Então o partido na eleição seguinte teria que recomeçar de novo, entende? Então a ideia do PT é que não seja o Ciro. E o Ciro só tem chance com o Lula no palanque com ele. Ele perdeu já a condição do candidato mais radical, aquele mais boquirroto, porque o Bolsonaro está muito na frente dele, né? Ele é um político tradicional, foi governador, foi ministro, né, da Fazenda, inclusive, ministro da Saúde. Então ele tem a experiência política, ele não é o novo, né? Ele é um cara que tem dificuldade, né, com de se conter, ele é muito impulsivo, né, às vezes fala bobagens, como falou em relação à esposa dele na época da campanha, papel da minha mulher dormir comigo.
Era a Patrícia Pilar, algumas coisas ficaram marcadas, né?
E que a gente imagina, inclusive quando ele surgiu a candidatura dele mais forte, coisa de uns 6 meses, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, preocupante ali, falou, fez críticas ao Lula, disse até com palavrão, o Lula é um M, né? Então, assim, eu acho que ele é um candidato muito difícil de ser carregado, né? Certo. Então não vejo ele com muita chance, não.
E Kelly, vamos falar de outro candidato aí rapidamente, é o Álvaro Dias. Tem uma imagem, ele é o cara que aparece defendendo a ética, defendendo o Lava Jato. Será que ele tem uma imagem nacional aí, o Álvaro Dias? Ele é mais um... Porque ele é bem conhecido no Paraná. Como é que você vê o Álvaro Dias? Ele tem um perfil, assim, um personagem que dá para passar para a população?
Ele tem a vantagem de não ter um nome envolvido aí na Operação Lava Jato, né? Tem esse pró a favor dele, né? Tem também, ó, vai carregar na bagagem aí a tentativa dele de acabar com o foro privilegiado, esses projetos que ele tentou apresentar aí para acabar com essa prerrogativa de foro para deputados e senadores. E aí ele tem uma vantagem também, que aqui no Paraná a gente conhece, já sabe que ele é o macaco velho da política, mas o restante do país ele ainda pode também acabar se apresentando aí como um novo, né? Uma opção nova, uma terceira via, uma opção de um novo político, e acho que isso, dependendo de como ele trabalhar, pode colar, né? Aqui a gente sabe que ele já é macaco velho, mas no restante do país talvez as pessoas não tenham essa mesma percepção.
Certo. Sérgio, e tem também o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele ficou na eleição que ele disputou com o Lula e acabou perdendo. Ele ganhou a marca aí de picolé de chuchu, né? Porque não tinha expressividade. Você consegue enxergar no Geraldo Alckmin uma imagem que possa passar para a população? Ah, esse é o candidato que... 3 pontinhos.
Eu não consigo enxergar nada nele, Fernando. Veja que o Dória, por exemplo, está engolindo ele agora nessa disputa interna do PSDB para saber quem vai ser o candidato, né? Ele há pouco agora, ele falou que reiterou a disposição dele em ser candidato, mas a gente vê que o Dória, pela facilidade de comunicação e pelo discurso novo, fresco que ele tem agora de um prefeito eleito ainda no primeiro turno em São Paulo, há pouquíssimo tempo, ele está largando em vantagem. Agora é curioso, a Paraná Pesquisas também fez uma sondagem perguntando para as pessoas quem elas preferiam como candidato tucano, né? O Dória ou o Alckmin? O resultado foi que o Alckmin ficou muito atrás do Dória.
Né? Embora a maioria tenha dito nenhum, né?
É verdade, é verdade. A gente pode dizer que foi um empate técnico entre o nenhum dos dois e o Dória. Mas ainda assim, a distância do Dória para o Alckmin foi grande. Claro, o Alckmin ele tem toda uma experiência política também, de quem já foi governador de São Paulo por várias gestões, mas ele precisa, num primeiro momento, vencer essa disputa interna no PSDB, e não vai ser fácil. Ele, no Nordeste, no Norte, por exemplo, ele é pouquíssimo conhecido. Tanto quanto o Dória. Mas a gente vê que o Dória já está viajando lá para o Nordeste, né?
Já está um passo à frente.
Né? Então, vamos ver. Vamos esperar para ver se ele... Antes dele assumir um papel, um personagem para essa eleição, ele precisa derrotar o principal adversário dele nesse momento, que é um aliado. Lembrando que o Alckmin foi o principal fiador da candidatura do Dória para a Prefeitura de São Paulo.
É o padrinho político dele, né?
E a gente tem Sérgio, completando a questão aí do Dória, né? Eu lembro quando eu conversei com o Braga lá atrás, e eu falei para ele, até comentei, que estava estagnado um pouco os acessos, né, das redes sociais do Dória. E eles realmente, a gente deu uma estagnada, porque o nosso campo aqui era São Paulo, trabalhando muito. E a partir de agora nós vamos trabalhar o país, nós vamos buscar o país, se comunicar com o país.
Sim.
Então isso em abril ele já anunciava que aconteceria.
É, a gente tem alguns outros nomes, pelo menos dois nomes, acho que a gente pode, que ainda não disseram que querem ser candidatos a presidente, mas pelo menos esses dois acho que encarnam alguns perfis. Aí tem o ex-ministro do STF, o Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa ficou conhecido como relator do Mensalão. Dá para dizer que ele poderia encarnar aí o personagem do juiz linha dura, o juiz herói aí que vem salvar, que está no imaginário coletivo. E muita gente hoje já esqueceu um pouco do Joaquim Barbosa, mas gostaria de ter o Sérgio Moro como candidato a presidente. O Joaquim Barbosa pode entrar nesse nicho?
É uma onda que ele pode surfar, né? Apesar do Mensalão já ter passado aí há algum tempo... Hoje, com a Operação Lava Jato e com o juiz Sérgio Moro, né, com toda essa a maneira como ele tem conduzido o caso, ele tem até, inclusive, tem sido comparado com o Joaquim Barbosa na época do Mensalão, né? Então, é um papel que ele pode encarnar e pode surfar nessa onda aí do juiz que tentou limpar a corrupção do país, né? Acabou sendo vencido pelo sistema, mas fez a parte dele ali, né? Nessa tentativa de limpar a casa. Né?
E, Kelly, você que acompanha bastante a Lava Jato, tem chance de alguém aí, de algum delegado, promotor, ou mesmo o Sérgio Moro, sair como candidato e surfar nessa onda de ser o homem da Lava Jato no Planalto?
Olha, eu acho que chance tem sim, viu, Fernando? Eu acho que o juiz Sérgio Moro já disse que não vai largar a magistratura para concorrer a esse cargo, mas a gente tem o Rodrigo Janot, que recentemente disse que não se candidata nem para síndico de prédio, mas que há muito se fala que ele tem sim essa pretensão, apesar de não ser uma figura aí tão conhecida, né? Quanto o juiz Sérgio Moro e outros integrantes da Força Tarefa. E, recentemente, também o procurador aqui da República, aqui no Ministério Público Federal, aqui no Paraná, o Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, ele disse que estaria disposto a servir o país em outros cargos, em outros espaços, sejam eles públicos ou privados. Deixou em aberto aí uma questão se seria ou não um candidato, mas acho que poderia encarnar esse papel, inclusive até melhor do que o próprio Rodrigo Janot, quem sabe até melhor do que o próprio Joaquim Barbosa, dependendo de como isso for trabalhado. Né?
E tem mais um nome aí que também ainda não disse claramente, mas pela primeira vez admitiu que pode ser candidato. E ele talvez entre na linha do esportista do vencedor. É o Bernardinho, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, super vitorioso. Sérgio, o Bernardinho passou aqui pelo Paraná, ele está num partido que se chama Novo, ou seja, você acha que o Bernardinho pode tentar colar nessa ideia do Novo e do cara de fora da política?
Olha, ele já falou abertamente que tem pretensões políticas, né?
Ele não disse que quer ser candidato a presidente, no caso.
Exato,
né?
Ele não disse exatamente a qual cargo ele pode concorrer. Fala-se também numa possível candidatura para o governo do estado do Rio de Janeiro.
Que talvez seja até mais complicado de governar do que o Brasil.
Exatamente,
momento,
acho,
né?
Que nesse momento seria até mais difícil. Agora, claro, o Bernardinho ele é uma figura, como você disse, um esportista, uma figura vencedora, né? Um campeão no vôlei, medalha de ouro em Olimpíadas. Então, ele passa uma imagem de competência e seriedade de uma pessoa que soube comandar várias gerações do voleibol. Poxa, seria uma surpresa, né? Se ele fosse candidato, eu imagino que ele conseguiria alguns bons votos. Não sei se para ser eleito, mas seria talvez um principal candidato outsider aí desse momento para as eleições de 2018.
E falando em surpresa, a gente ainda vai ter aí vários meses, mais de um ano aí até a eleição, a campanha um pouco antes de um ano, e até lá é possível que tenhamos novas surpresas. E nós vamos encerrando por aqui essa edição do podcast Eleições 2018. Eu gostaria de agradecer ao Lúcio Vaz aí em Brasília, ao Sérgio Luiz de Deus aqui em Curitiba e também a Kelly Cadanos. E nós ficamos por aqui. Até mais! We'll